Jornal Câmara dos Deputados.
Cidadania plena exige poder judiciário rápido e eficiente.
Jovens de todo o país debatem plano nacional para a juventude.
Estiagem e embargo à soja preocupam agricultores.
Augusto Nardes, do PP, manifestou a preocupação dos produtores rurais do Rio Grande do Sul atingidos pela estiagem com a falta de recursos para socorrê-los, apesar da expectativa de que o governo ajude o setor para o plantio de inverno.
Segundo Augusto Nardes, o plantio de trigo será comprometido em 30%, pois os agricultores estão descapitalizados.
Sarney Filho, do Maranhão, chamou atenção para a recusa do governo da China à soja produzida no Brasil.
O líder do Partido Verde lembrou que desde a liberação do plantio e da comercialização da soja transgênica, os produtores sentiram-se acima da lei, descuidando da qualidade da soja.
Ele explicou que a China anunciou a disposição de aumentar a importação da soja brasileira caso o Brasil resolva o problema. Para o deputado, a questão não é meramente comercial, pois o produto brasileiro não está adequado para o consumo.
Sarney Filho lamenta que tenham aceitado a transgenia e agora o produto brasileiro seja rejeitado por um mercado promissor como o chinês.
Lincoln Portela, do PL, elogiou o projeto da ONG Centro de Agricultura, que estimula a agricultura familiar e promove a conscientização ambiental junto a 250 famílias de produtores em Porteirinha, Minas Gerais.
A organização ensina a preservação do solo e das matas ciliares, a prática da agricultura orgânica e o uso racional da água. Lincoln Portela avalia que o projeto poderia ser adotado pelo governo.
Newton Capixetebe destacou a atuação das mais de 200 associações de produtores para organizar centrais de pequenos agricultores nos 52 municípios de Rondônia, em parceria com a Delegacia Federal de Agricultura e Extensionistas Rurais.
A finalidade é prestar formação técnica e administrar recursos e benefícios em parceria com entes públicos aos associados que praticam a agricultura familiar.
Newton Capixaba também informou que esteve em Espigão do Oeste, Castanheiras, para a inauguração de uma quadra de esportes para a entrega de um trator esteira de R$230 mil, viabilizados com recursos que obteve junto ao governo.
Comissões.
Deputado quer esclarecimento sobre composição de refrigerante.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou o requerimento de informação ao Ministério da Justiça proposto pelo deputado Renato Cozzolino, do PSC Fluminense, que pretende esclarecer as substâncias que compõem o extrato vegetal, um dos 7 ingredientes da Coca-Cola.
O extrato vegetal, existem denúncias diversas que ele tem origem na folha de coca. E a empresa Coca-Cola compra esse extrato vegetal de uma empresa norte-americana, a Stefano Chemical Company, uma empresa que importa folhas de coca de uma estatal do Peru. Essas denúncias realmente nos levam a solicitar esse laudo do Instituto Criminalista da Polícia Federal. Nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério da Agricultura, nem a SESEX, que libera a guia de importação, tem conhecimento do que é o extrato vegetal, se ele tem origem na folha de alface, na folha de couve ou na folha de coca.
Renato Cozzolino afirma que, se for constatada a presença de alcaloides na folha de coca no refrigerante, devem ser tomadas providências imediatas das autoridades, pois o produto pode causar dependência física e psíquica nos consumidores.
O requerimento aguarda o encaminhamento da mesa diretora. O primeiro vice-presidente, Inocêncio Oliveira, já apresentou parecer favorável ao envio do pedido de informação.
Deputado pede reforço para evitar novo conflito em Rondônia.
Hamilton Casara, do PSB, alerta o governo federal para a necessidade de reforçar os trabalhos da Polícia Federal em Rondônia, particularmente na Reserva Roosevelt.
Segundo Hamilton Casara, há perigo de ocorrer um novo conflito de maior gravidade se a Polícia Federal não tiver condições de fazer seu trabalho na reserva.
Lupércio Ramos, do PPS, registrou o lançamento da pedra fundamental da primeira Catedral Ecológica da Amazônia durante a festa de Santo Antônio de Borba, no último final de semana, no município de Borba, no Amazonas.
Lupércio Ramos explicou que a catedral será construída em sintonia com a natureza.
Jurandir Boia, do PSB, registrou os estragos causados nas últimas semanas pelas chuvas em Maceió, que deixaram 29 mortos, a maioria crianças.
Em Atalaia, mais de 200 pessoas estão desalojadas e a prefeitura da capital alagoana já levantou que em 8 bairros será necessário reconstruir várias casas.
Jurandir Boia aplaudiu a ação do governo de Alagoas em defesa das vítimas e pediu ao governo federal que envie os recursos necessários para minimizar o sofrimento do povo.
Já o deputado Paulo Feijó, do PSDB, reivindica mais investimentos para a recuperação das rodovias federais. Ele advertiu que a BR-101, no estado do Rio de Janeiro, é uma das mais perigosas devido ao estado precário de conservação.
Paulo Feijó afirmou que o governo Lula repete o descaso da administração anterior. O deputado pediu a liberação imediata dos recursos para recuperar a BR-101.
O Rômulo Anísio, do PP, elogiou a administração de Capinópolis, cidade do Triângulo Mineiro, que completou 50 anos ontem e que tem na agricultura sua principal atividade.
Rômulo Anísio ressaltou que a prefeitura está realizando obras para atender às demandas da sociedade, destinadas à geração de empregos e de renda, para a promoção do esporte e para a melhoria do saneamento básico.
Simão Cecim, do PP, parabenizou a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, pela regulamentação do programa Compra Rio, que isenta do ICMS as empresas instaladas no estado e que participam de licitações.
Simão Cecim acredita que a medida poderá gerar 50 mil novos empregos e aumentar a arrecadação em impostos em 12% até o final do ano.
A governadora também assinou convênios com a FEComércio e o SENAC para qualificação e contratação de mão de obra.
José Carlos Machado, do PFL, comemorou o lançamento do livro sobre a biografia de Júlio Leite hoje em Aracaju, que resgata a história de um dos mais importantes personagens da política de Sergipe.
José Carlos Machado acredita que o livro faz justiça a um dos mais ilustres políticos e empresários sergipanos. Na década de 30, Júlio Leite implantou programas sociais nas indústrias.
Lúcia Braga, do PT da Paraíba, homenageou o ex-arcebispo de João Pessoa, Dom Marcelo Carvalheira, pela luta contra o regime militar e pelos serviços que prestou à população humilde.
Segundo Lúcia Braga, Dom Marcelo Carvalheira semeou sempre a luta pela paz e o diálogo. Chegou a abrir mão da medalha Dom Helder Câmara, mostrando-se uma pessoa simples e humilde.
Carlos Nader, do PFL, destacou que o sucesso da cerimônia de passagem da tocha olímpica pelo Rio de Janeiro no domingo passado demonstra que o Brasil merece sediar uma Olimpíada.
Carlos Nader lembrou que a cidade foi excluída recentemente da relação de candidatas a sediar os Jogos de 2012, mas acredita que o país amadureceu bastante e pode reivindicar esse direito.
Reinaldo Betão, do PL, também destacou a passagem da tocha olímpica pelo Rio de Janeiro, acompanhada por aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas nas ruas da cidade em 49 quilômetros de percurso.
Reinaldo Betão também lamentou a morte de mais dois bebês em hospitais públicos do Rio, devido à contaminação por soro produzido pelo laboratório Ganutri, aumentando para 18 o número de vítimas.
MP aprovada na Câmara vai impulsionar a indústria naval.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, destacou os principais objetivos atingidos pela aprovação do projeto de lei de conversão à medida provisória que trata do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e do Fundo da Marinha Mercante.
O deputado explica que as alterações feitas pelos parlamentares atendem antigas reivindicações do setor. Uma delas é a democratização do fundo. O Conselho Gestor passa a ter a participação de empresários e trabalhadores.
Outra mudança amplia o leque dos que podem utilizar o fundo, os empresários da pesca, a Marinha do Brasil e os construtores de barcos de grande interesse social, os de transporte de passageiros, foram incluídos entre os que podem ser beneficiados.
Luiz Sérgio também aponta melhorias para a Marinha Mercante.
O projeto que apresentei busca contemplar uma antiga reivindicação do setor, que é a constituição do Fundo de Garantia à Indústria de Construção Naval, para que nós possamos, a partir daí, aí sim, ter encomendas, ter geração de emprego e ter reativada também a nossa Marinha Mercante Brasileira.
Segundo Luiz Sérgio, o Fundo de Garantia poderá desatar o nó que impediu o avanço da construção naval. A matéria tinha sido alterada pelos senadores e por isso voltou à Câmara. Agora segue a sanção presidencial.
Jovens de todo o país debatem plano nacional para a juventude.
Vinhati, do PT catarinense, destacou a abertura hoje em Brasília da primeira Conferência Nacional da Juventude com delegações de todos os estados, reunindo 1.800 jovens.
Eles vão discutir até sexta-feira o Plano Nacional da Juventude elaborado nas conferências estaduais por eles mesmos, o que é inédito no país.
Vinhati também ressaltou o apoio do presidente Lula com a criação de uma coordenação interministerial e o empenho dos deputados da Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude. juventude em elaborar propostas para esse segmento.
A conferência é promovida pela comissão especial presidida pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, que abriu o encontro e fez um relato das atividades do órgão.
Onyx Lorenzoni, do PFL Gaúcho, criticou o presidente Lula por não cumprir promessa de criar 10 milhões de empregos, lembrando que 2 milhões e 200 mil jovens estão fora das escolas e enfrentam riscos nas grandes cidades.
Onyx Lorenzoni defende a parceria entre os governos municipais, estaduais e federal para que os jovens deixem as ruas. Para isso, é preciso que o governo invista na educação e nos programas que resgatam a cidadania de crianças e adolescentes.
Edson Ezequiel, do PMDB, saudou o presidente Lula pelo projeto Soldado Cidadão, implantado no 3º Batalhão de Infantaria de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e que vai profissionalizar os jovens da região e afastá-los da marginalidade.
Edson Ezequiel também destacou a realização de seminários de longo prazo pela Comissão de Economia da Câmara, com a participação de autoridades como o presidente do Banco Mundial, Henrique Iglesias, com o objetivo de buscar meios de impulsionar o desenvolvimento do país.
Economia.
Deputado apoia combate à informalidade e à pirataria.
Paulo Bauer, do PFL, solidarizou-se com a Associação Comercial e Industrial de Joinville, que publicou um manifesto pelo combate efetivo à informalidade, pirataria e sonegação fiscal por parte do governo brasileiro.
Segundo o parlamentar catarinense, se apenas 20% da informalidade fosse combatida, já seria suficiente para provocar impacto no PIB nacional.
Paulo Bauer ressaltou que os informais também utilizam todos os serviços do Estado, embora não contribuam com eles. Ele defende que todos paguem para que todos possam usufruir. E salientou que o governo precisa simplificar a carga tributária.
Inocêncio Oliveira, do PFL, aponta o cooperativismo como solução oportuna para a retomada do crescimento econômico-social diante da incapacidade do governo de propiciar os direitos fundamentais do cidadão e garantir melhor qualidade de vida.
O deputado pernambucano ressalta a relevância dos mais de 7 mil cooperativas brasileiras que reúnem 5 milhões e 700 mil associados em 13 ramos de atividades, participando do PIB brasileiro em cerca de 6%.
Inocêncio Oliveira ainda lembrou que em julho será comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, que este ano vai debater o cooperativismo como alternativa para uma globalização mais justa, oferecendo oportunidades para todos.
Coriolano Salles, do PFL Baiano, afirmou que o Brasil somente vai ter condições de reduzir a taxa oficial de juros se o governo concordar em reduzir o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o volume do depósito compulsório.
Essas exigências prejudicam as finanças, mas o governo não quer alterá-las para não perder a arrecadação, observa o deputado. Para Coriolano Salles, não existem motivos internos na economia para que a taxa Selic continue em 16%.
Nilson Mourão, do PT, comunicou sua participação na abertura da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, e saudou o embaixador Rubens Recupero pelas contribuições nos debates.
O representante do Acre ainda elogiou a proposta do presidente Lula de criar um novo plano Marshall como forma de reduzir as diferenças socioeconômicas entre as nações pobres e ricas.
Nilson Mourão também citou propostas do presidente brasileiro para ampliar o comércio entre as nações pobres e emergentes e mudar as regras do mercado mundial.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, afirmou que o PT, embora tenha prometido reduzir o preço do álcool e da gasolina nas bombas, não trouxe nenhuma fórmula mágica, nem apresentou alternativas.
O que se constata, segundo Chico Rodrigues, é que o Brasil, apesar de ser praticamente autossuficiente em relação a derivados do petróleo, pratica preços internacionais dentro do país, cobrando seu consumo em dólar, em obediência ao FMI.
Mauro Passos, do PT catarinense, registrou matéria da revista Isto É, que denuncia fitas gravadas revelando o envolvimento de membros da Agência Nacional de Petróleo em negociações suspeitas com representantes de distribuidoras de combustíveis.
Mauro Passos observa que o fato mostra mais um episódio que desabona as agências reguladoras. Para ele, devem ser realizadas discussões na casa sobre o papel desses órgãos, encarregados de fiscalizar e evitar irregularidades.
Educação.
Projetos corrigem distorções no acesso à universidade.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, entende que o projeto de lei do Executivo que institui cotas nas universidades para negros, indígenas e alunos de escolas públicas corrige as desigualdades existentes no acesso ao ensino superior.
As políticas afirmativas são necessárias porque os alunos brancos e de classe média continuam predominando no acesso às universidades, argumenta Eduardo Valverde, que é autor de proposta garantindo autonomia às universidades para instituírem as cotas.
Fernando de Fabinho, do PFL, considerou discriminatórias ações do governo Lula para implementar o ensino superior na região sudeste, enquanto o Nordeste continua carente de universidades federais.
Fernando de Fabinho afirma que Feira de Santana, na Bahia, necessita de mais uma universidade federal para atender a demanda. A cidade tem 500 mil habitantes e tem que atender mais de 2 milhões de moradores das regiões vizinhas.
Nazareno Fonteles, do PT, reconheceu que as desigualdades sociais estão crescendo no país por incompetência e omissão das autoridades. Para o deputado, não é justo que o trabalhador tenha sua renda diminuída quando cresce o número de ricos no país.
Nazareno Fonteles ainda parabenizou os piauienses que trabalharam pelo êxito do segundo Salão do Livro do Piauí durante a semana passada.
Eduardo Paes, do PSDB Fluminense, também ressaltou o crescimento das desigualdades sociais e da concentração de renda nas mãos dos mais ricos. Ele entende que a política do atual governo não está conseguindo mudar essa realidade.
Eduardo Paes, que é autor de proposta para distribuir a renda e reduzir os efeitos da dívida pública, ressalta que o problema da violência está ligado à ausência de políticas de combate às desigualdades, mas também para acabar com o tráfico de drogas.
Cidadania plena exige poder judiciário rápido e eficiente, diz deputado.
José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas, teme que a reforma do poder judiciário em fase final de análise no Senado Federal não tenha resultados práticos.
O líder da minoria na Câmara adverte que é preciso dotar o país de um aparelho judicial que responda de forma rápida e eficiente às demandas, para que a cidadania seja exercida plenamente.
José Tomás Nonô também defendeu a manutenção do poder de investigação do Ministério Público, afirmando que os excessos de alguns de seus membros não impedem a atuação do órgão.
João Alfredo, do PT do Ceará, acredita que a proposta sobre o adiamento do recesso parlamentar é uma boa oportunidade para que os deputados discutam a redução do período e dos pagamentos extraordinários.
João Alfredo quer a votação com urgência da PEC da expropriação das terras onde haja trabalho escravo e da PEC paralela da reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito à paridade entre ativos e inativos.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, apelou aos senadores para que aprovem ainda nesta semana a emenda constitucional que fixa o número de vereadores para as próximas eleições.
Mauro Benevides pediu que a proposta aprovada na Câmara seja mantida para que o processo não seja atrasado e os partidos possam realizar convenções municipais e definir candidatos.
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, informou que já foi feita representação por improbidade administrativa ao Ministério Público Estadual contra o prefeito de Serrinha, Antônio Josevaldo Silva Lima.
O deputado espera que a justiça atue com rapidez, pois a população é prejudicada pela série de atos de corrupção.
Uma das irregularidades é a aquisição de serviços e materiais hospitalares e médicos da empresa Semes, que é propriedade do próprio prefeito e de seu filho. Walter Pinheiro também aponta a perseguição política contra servidores e adversários.
Nárcio Rodrigues, do PSDB, comentou matéria da revista Veja intitulada O Trem nos Trilhos, sobre o governo de Aécio Neves, que recolocou Minas Gerais no mapa financeiro, acabando com o déficit público e promovendo investimentos.
Minas foi o primeiro estado a lançar o PPP para pavimentação de mais de 400 quilômetros em rodovias no Triângulo Mineiro, financiada pelo setor sucro-alcooleiro, que será ressarcido de acordo com a produtividade, observou o deputado.
Márcio Rodrigues afirma que Aécio Neves é um líder de oposição que opta pela negociação e diálogo, evidenciando a coerência do PSDB, que teve maturidade ao exercer o poder e continua aprimorando projetos iniciados no governo FHC.
Segurança Pública.
Deputada aponta violência policial no Brasil.
Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, denunciou a violência policial praticada no Brasil, que considera inadmissível.
A deputada relatou que 3 jovens foram assassinados por 26 policiais militares no Rio de Janeiro. Eles tinham entre 15 e 19 anos de idade e foram mortos com 12 tiros cada um.
Segundo Irini Lopes, um civil é morto por um policial a cada 8 horas na capital fluminense. Em São Paulo, a PM matou mais de 800 pessoas no ano passado. A deputada lamentou que a polícia brasileira esteja entre as mais violentas do mundo.
Alberto Fraga, do PTB do Distrito Federal, cobrou mais prudência do governo na utilização do exército para promover a segurança em cidades como o Rio de Janeiro. O deputado ressalta que o policiamento não compete às Forças Armadas.
O parlamentar ainda afirmou que a discriminação ao policial militar começa na proibição à greve e aponta o fortalecimento da PM como forma de aprimorar o combate à violência.
Ao Alberto Fraga também frisou que o Fundo Nacional de Segurança Pública não funciona e lembrou que em 2004 apenas 3% dos recursos foram liberados.
Últimas notícias.
Um acordo entre lideranças partidárias retirou da pauta de hoje a medida provisória que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação e o mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários. O governo concordou em apreciar a matéria somente quando houver consenso.
E os trabalhos legislativos do semestre podem se estender até julho, seguindo proposta do presidente João Paulo Cunha.
Ele reuniu o colégio de líderes e ficou definido que a Câmara vai votar a lei de diretrizes orçamentárias no dia 8 de julho, permitindo a continuidade do funcionamento da casa durante o período que seria de recesso constitucional.
De 30 de junho até 8 de julho serão votadas matérias importantes, entre elas quatro medidas provisórias. Os destaques à proposta de criação da Hemobras, a reestruturação da carreira de servidores.
Também estão agendadas a PEC paralela da Previdência, cinco decretos legislativos sobre o funcionamento da Câmara, os projetos de inovações tecnológicas e das agências reguladoras e a PEC do trabalho escravo.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.